Sara Mena tem 35 anos, é de Lisboa e está em Galway, na Irlanda. Chegou em fevereiro de 2020. Mal sabia ela e mal sabíamos nós o que estava para acontecer. Quando chegou à Irlanda, levava na mala já alguns anos de experiência fora do nosso país. Tudo começou precisamente neste país, na Irlanda, em 2013. Depois seguiu viagem para a Alemanha e passou ainda pela Suécia, antes de regressar à casa da partida, na Irlanda. Sara, como é que isto tudo começou? Como é que se tornou numa portuguesa no mundo?
Pois, olha, em 2013 eu estava desempregada em Portugal, à procura de emprego, sem grande sorte, e na altura o meu companheiro, com quem ainda estou, recebeu uma proposta de trabalho para a Irlanda, em Dublin, e realmente era uma proposta de trabalho na área de que ele gostava, de videojogos, e com um ordenado simpático. Ele achou que valeria a pena aproveitar essa hipótese. E visto que eu estava desempregada e já andava a mandar portfólios e currículos para Portugal, foquei as minhas atenções em mandar para todos os sítios em Dublin que pudesse. Portanto, não foi muito difícil, foi uma questão de traduzir o meu currículo para inglês e começar a tratar de tudo em inglês.
Sara, mas
Infelizmente.
Até esta oportunidade de surgir, vocês já tinham pensado em sair do país e ter experiências internacionais?
Eu, pelo menos do meu lado, ainda não tinha pensado nisso, porque sentia sempre que ainda não tinha muita experiência para conseguir alguma coisa fora de Portugal. No caso do meu companheiro, ele já tinha pensado nisso e já tinha tido algumas experiências temporárias fora do país. Portanto, era algo que estava mais ou menos ali, não tínhamos posto fora de hipótese, mas nunca se tinha concretizado.
De alguma forma, a Sara vai recomeçar do zero ou só faz a
Sim.
sua mala quando tem pelo menos uma entrevista marcada?
Sim, essa última hipótese. Eu mandei currículos, consegui uma entrevista uns dias antes do meu companheiro começar a trabalhar em Dublin. Portanto, nós fomos os dois para lá, eu tive a minha entrevista e depois voltei para Portugal, porque não sabia depois quando é que teria alguma resposta ou se teria uma resposta positiva. Mas quando estava a embarcar para Portugal, responderam-me por e-mail a dizer que sim, que estava contratada e se poderia começar dali uma semana. Portanto, foi uma viagem de avião bastante desassossegada, porque estava sozinha, tinha que estar quieta no banco e não tinha ninguém com quem conversar. Portanto, foram ali umas 2 horas e meia muito longas para depois chegar a Portugal e dizer a toda a gente: Ok, tenho uma semana para me preparar e para ir para Dublin e aí sim começar do zero.
Bom, e como é que foi esse começo? Pelo menos não começou sozinha, acaba por ser uma experiência a dois, mas como é que foi o início desta aventura, em Dublin, Sara?
Sim, foi. Bem. O facto de sabermos falar inglês ajudou imenso, porque eu consigo imaginar indo para um país em que não se domina a língua, que ainda há outras barreiras difíceis. Mas no nosso caso, como ambos sabíamos inglês, isso ajudou-nos em várias coisas e em tirar questões. Mas pronto, depois foi obviamente que estávamos entusiasmados com a questão de estarmos num novo país e termos essa independência. Mas é claro que essa independência tem sempre coisas boas e coisas más, porque depois procurar casa foi uma questão complicada, andámos a saltitar de apartamento para apartamento, portanto não foi fácil e é sempre complicado ter duas malas em que nunca as podemos esvaziar logo, mas depois aos poucos as coisas foram-se compondo, como tudo na vida, conseguimos encontrar um apartamento jeitoso e continuámos a partir de lá. Felizmente tínhamos os dois trabalho, o que também ajudava com a parte financeira.
Bom, nós já vamos assentar a raiz aí na Irlanda, porque na verdade é onde está nesta altura e foi onde tudo começou, apesar de estar numa cidade diferente. Mas a verdade é que está na Irlanda durante 2 anos, depois vai para a Alemanha por outros dois anos e depois na Suécia mais 2 anos. Isto significa que esta experiência na Irlanda está quase a terminar?
Pois, nós não sabemos. É realmente uma coisa complicada, porque os 2 anos não foram exatamente escolhidos por nós. Foi só que o destino assim quis que, por acaso, de 2 em 2 anos, acontecia qualquer coisa que nos fazia mudar de país. É porque, tanto eu como o meu companheiro, nós trabalhamos em duas indústrias que são bastante voláteis, que são videojogos e animação. E é difícil encontrar um estúdio que seja estável o tempo todo, portanto, os trabalhos vão e vêm, às vezes acaba um contrato e já não há dinheiro, portanto, nós temos sempre aquela coisa de que nem tudo é certo, portanto, temos que estar abertos para novas oportunidades de trabalho. E como não há muitas, o facto de nos abrirmos para outros países acaba por nos ajudar nessa parte.
Pois já percebemos que, falando na primeira pessoa do plural, esta viagem tem sido feita a dois. Vamos olhar para
Exatamente.
cada um dos países por onde passou ou para cada
Cada
uma das
país.
experiências e tentar resumi-la numa palavra, num aspecto positivo ou num aspecto negativo. Vamos olhar para a primeira vez que esteve na Irlanda.
Ora, deixe-me cá pensar. Uma palavra. Não sei se consigo fazer por uma palavra, mas, bem, coisa boa da Irlanda, as pessoas aqui na Irlanda são bastante afáveis. São quase tipo como se fosse um povo mediterrâneo, mas no norte da Europa. São muito fáceis de falar, gostam muito de contar histórias e essa parte foi ótima. Uma parte chata, de Dublin especificamente, é as rendas das casas, que chegaram a um ponto que estavam incomportáveis, e isso também foi um dos fatores pelo qual nós acabamos por sair de Dublin para a Alemanha.
Alemanha.
Deixem-me cá ver. Bem, eu gostei do facto de finalmente haverem pastelarias e padarias, que não são uma coisa muito comum aqui na Irlanda, mas que haviam com bastante frequência na Alemanha. E foi nessa altura que eu reparei que, oh, realmente uma padaria ou uma pastelaria assim a vender os doces é algo de que eu sinto falta. Em Hamburgo também há uma grande comunidade portuguesa, o que também ajudava para matar as saudades de Portugal. E foi também na Alemanha que eu comecei a andar de bicicleta, porque a cidade, pelo menos de Hamburgo, está preparada para isso. Eu nunca tinha aprendido a andar de bicicleta e só aprendi aos 31. Portanto,
Nunca é tarde para aprender.
desengane-se quem pensa que tem que aprender em novo e depois já não consegue aprender. Eu, pelo menos, aprendi aos 31 e consegui.
Suécia.
Ora bem, na Suécia uma coisa complicada é a questão não só do frio, mas do sol. Do sol se pôr muito cedo no inverno e pôr-se muito tarde no verão. É algo que me confunde bastante. Mas uma coisa boa que eu tive na Suécia é que eu encontrei lá uma associação de portugueses que organiza um festival de cinema português na Suécia chamado Frames, e eu faço parte desse festival, também ajudo a organizar, e é uma forma que temos de trazer filmes portugueses para verem na Suécia. Foi a única maneira que eu tive de, por exemplo, ver o filme de Variações fora de Portugal.
Portanto, continua ligada, à Suécia, apesar de, já ter deixado o país há algum tempo.
Exatamente, sim, continuo ligada, porque pelo menos continuo a ajudar nessa organização de forma remota, naquilo que eu posso, como por exemplo no web design e nas redes sociais.
Sara, a qual dos países, foi mais fácil adaptar-se? E a qual deles foi mais difícil fazer o processo de adaptação? Ou sente que, à medida que se vai avançando nesta aventura de ser portuguesa no mundo, se vai tendo experiência atrás de experiência, o processo de adaptação se torna mais fácil?
Eu diria que é essa a última hipótese. Eu acho que foi bom ter começado pela Irlanda, mais uma vez por causa da questão da língua que falei, mas também porque é fácil falar com as pessoas na Irlanda. E depois, ao longo do tempo, com a experiência, a pessoa vai se habituando e vai tendo também expectativas diferentes, já não tem só aquelas desilusões que a pessoa, ou aquelas ilusões que a pessoa tem de certos países, portanto, vai aprendendo com a experiência e acaba por se saber adaptar.
Regressar à Irlanda foi uma espécie de regresso a casa?
Por acaso foi? porque nós, quando estávamos em Dublin, fizemos uma data de amigos que ainda continuam por cá. Alguns deles até eram de Galway, portanto foi quase um regressar a casa e poder ouvir o sotaque irlandês novamente foi bastante caloroso.
Apesar de estarem numa cidade diferente, não notaram grandes diferenças de uma cidade para a outra? Porque às vezes há
Muitas, sim.
países onde, de cidade para cidade, é quase como se estivéssemos num país diferente, não é o caso?
Sem dúvida. Não, aqui também se nota a diferença, porque Galway é muito mais pequena que Dublin, e Dublin por si só também já não é uma cidade grande, mas Galway é mais pequena, está quase mais entre uma vila e uma cidade, portanto tem mais campo e mais praia, não é tão citadino, portanto nota-se alguma diferença nesse aspecto.
O que é que provocou o vosso regresso, à Irlanda, Sara?
Olha, foi novamente questões de trabalho. Tivemos uma hipótese, ou tivemos uma oportunidade de trabalhar na Irlanda, no meu caso, o meu companheiro, num estúdio em Galway, que foi fundado por pessoas importantes na área dos videojogos, e foi quase como ele vir trabalhar com os heróis dele. Portanto, era algo a que não podíamos dizer que não. E na altura eu também já andava a pensar em trabalhar como freelancer a partir de casa, ainda antes de saber da questão da pandemia. E lembro-me de ter falado com um cliente meu antigo, da Irlanda, que por acaso também estava a precisar da minha ajuda ou dos meus serviços para trabalho. Portanto, juntou-se o útil ao agradável e cá viemos nós.
Longe de imaginar aquilo que vos esperava, ou que nos
Sim.
esperava, digamos assim,
É
porque
que nos
que
esperava,
nos
isto só faz
esperava.
dúvidas.
Como é que tem sido viver este último ano, nestas circunstâncias? Se bem que é um país que vocês já conheciam, é certo, se tivessem ido para um país diferente, seria talvez um bocadinho mais difícil, mas sentem que a experiência não se vive por inteiro por causa das circunstâncias, a que estamos a viver?
Bem, eu não diria que não se sente por inteiro, mas digo que é uma experiência diferente. Dá para se viver as coisas, só que de uma forma diferente. Mas no geral, aqui a pandemia tem desenvolvido de uma forma semelhante a Portugal, e nós também temos estado em teletrabalho. Felizmente, tanto a minha profissão como a do meu companheiro são fáceis de fazer em casa e, de certa maneira, nós até preferimos. Portanto, não tem sido muito difícil para nós essa adaptação. É claro que, pronto, há coisas como, por exemplo, nós não conhecemos ainda o suficiente da cidade de Galway para dizer que já conhecemos tudo, mas vamos aos poucos e poucos aprendendo isso.
Como é que está o vosso dia a dia nesta altura?
Bem, continuamos a trabalhar a partir de casa e a fazer só as viagens essenciais.
Mas
Neste momento,
existem
obviamente, que
muitas
já não.
restrições ou é uma opção vossa?
É uma opção. Em termos de restrições, estamos aos poucos a abrir cada vez mais. Neste momento, assim, a grande restrição que temos cá é almoçar dentro dos restaurantes. Neste momento só é possível fazer isso se os restaurantes tiverem uma zona no exterior. Mas pronto, fora isso, está tudo a ir.
Como é que são os irlandeses?
Bem, são fixes, são fixes. Eu diria quase que são como os portugueses, em termos de gostam de falar, gostam de se divertir. Não são exatamente como aquela ideia que nós temos, por exemplo, de britânicos. São muito mais relaxados e fáceis, de falar. E gostam muito de contar histórias.
Em termos profissionais, conte-nos lá que projeto é que tem em mãos, o que é que faz aqui. Ele já deixou escapar algumas coisas da sua área profissional, mas o que é que está a fazer neste momento, Sara?
Oh, pois é, sim, realmente a minha área profissional é complicado de explicar, mas eu diria que eu sou artista multimédia, o que significa que eu faço visuais, seja para ilustração, para videojogos, para design gráfico, design de interfaces, mas eu acho que a maneira mais fácil de explicar a minha profissão é eu passo o dia a fazer bonecos. E tanto faço bonecos para videojogos como para séries de animação, ou como por exemplo agora estou a fazer, que gosto bastante, faço bonecos para aplicações digitais educativas, para, por exemplo, apps para ensinar línguas e por aí fora. E isso tem sido um dos meus últimos projetos em que tenho estado a trabalhar.
Portanto, já nos podemos ter cruzado com um qualquer boneco criado pela Sara.
É bem possível. É bem possível, mas como geralmente estes bonecos são um trabalho de equipa, nem sempre é fácil apontar exatamente qual deles é que é.
Sara, e está realizada profissionalmente? Era este o tipo de trabalho que ambicionava fazer? Ou, na verdade, esta é uma área que lhe permite fazer variadíssimas coisas e vai procurando o caminho que lhe dá uma maior realização?
Eu diria que era isto que eu queria fazer. Se bem que a área que eu queria fazer dá para várias coisas, mas é o facto de ter essa abertura, que me deixa feliz em termos de carreira. Porque, pronto, num dia tanto posso estar a desenhar para uma coisa muito séria, como no outro dia posso estar a desenhar para uma coisa, mais engraçada. Portanto, sim, estou bastante contente, com o que tenho conseguido. E acho que não conseguiria sem ter saído de Portugal e ter conhecido estas pessoas e ter andado nos outros países a fazer a networking, por assim dizer. Porque o meu trabalho é 50% fazer os bonecos e os outros 50% estar em contacto, com pessoas, aparecer e as pessoas saberem, quem é que eu sou e que estou disponível.
E a relação com a Suécia e com o festival de cinema que falava há pouco é para durar, é para continuar, apesar de já não estar por lá?
Eu diria que sim, que é para continuar, porque gosto desse projeto e acho que tem asas para crescer. Portanto, agora é uma questão de ver o que é que acontece, porque o ano passado, por exemplo, tivemos uma data de obstáculos devido à pandemia, mas mesmo assim conseguimos arranjar forma de fazer o festival de forma digital. Agora, este ano, continuamos a organizar as coisas com a esperança de que possamos novamente regressar às salas de cinema. Mas eu gostava pelo menos de ter a hipótese de ajudar a organizar um festival que fosse, digamos, normal.
Ansiamos todos por uma maior normalidade no nosso dia-a-dia. Já
É
nos disse
verdade.
que ainda não conhece muito bem a cidade, porque, pronto, este último ano e meio vivemos assim, tipo, bicho do mato, fechados em casa, não é verdade? Mas
Sim.
se pudéssemos ir visitá-la, se fôssemos até Galway, onde é que nos levava daquilo que conhece?
Sim.
Quais é que são os locais obrigatórios conhecer ou quais é que são os seus locais preferidos nesta altura?
Sim, eu tenho locais preferidos. Um deles é a zona de Salt Hill, que é uma zona de praia com uma marginal, e é praia mesmo praia com areia, não é só daquelas praias com pedra. Tem um bocadinho dos dois, mas realmente tem ali uma zona com areia que é muito simpática. E nesta altura do verão, a água não é assim tão má. Eu pensava que a água seria gelada como tudo, mas na verdade até dá para dar um mergulhozinho uma vez ou outra quando o tempo o permite. Portanto, essa zona de Salt Hill era boa e há também outra que está muito perto da minha casa que eu consigo fazer de bicicleta, que é uma zona de bosque chamado Barna Woods. Que são o Bosque de Barna. Pronto, é um bosque que tem uma data de vegetação, uma data de árvores, e dá para, ao longo das estações, ver a coisa a mudar, e isso ajuda também a ter um sentido de que as coisas estão a andar para a frente.
Ficam algumas sugestões. Sara, há
É
pouco, em
verdade.
jeito de brincadeira, perguntava se esta experiência estava para terminar, ou seja, concluídos os 2 anos, mas quando olha para o futuro, a médio, longo prazo, vê-se como uma portuguesa no mundo? Vê-se a ter outras experiências internacionais?
É realmente difícil de responder. Eu gostaria de eventualmente poder assentar em algum sítio, mas ainda não sinto que tenha havido sinais para isso. Se for em Galway, muito bem, porque eu gosto bastante do sítio aqui, mas também não digo que não há hipótese de eventualmente ainda saltar para outros sítios.
Bom, para além de ter aprendido a andar de bicicleta, qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos anos e desta vida de portuguesa no mundo?
Olha, isso por acaso é uma coisa que eu às vezes me ponho a pensar, e eu acho que a maior aprendizagem que eu tive, aliás, eu acho que tenho duas. Uma delas é pensar, ainda bem que aprendi inglês nas aulas, porque realmente deu-me um jeito enorme, e eu acho que não chegaria tão longe sem ter aprendido inglês na escola. E acho que depois a outra é que eu, neste momento, a minha forma de pensar é que eu vejo quase a União Europeia toda como a minha casa, não é só Portugal em si. Portugal é uma região dentro da minha casa, de onde eu sou originária, mas que basicamente toda a União Europeia dá para eu viver. Porque com estas mudanças todas, acabo por pensar que saltar da Irlanda para a Alemanha não é assim tão diferente como passar de Lisboa para a Madeira, por exemplo, em que de repente trocamos de amigos, trocamos de vivência, é uma maneira diferente de estar, e às vezes não percebem o que é que nós dizemos.
Saudades do nosso país, Sara. De que é que sente mais falta de Portugal?
Bem, assim, logo à primeira é o tempo. Eu já, para aí há um ano que eu não sei o que é que são mais de 30 graus, porque não é algo que seja comum aqui na Irlanda. O máximo que conseguimos em Galway, eu diria que são para aí 25. E já toda a gente está de t-shirt e calções e eu ainda estou com um casaco. Portanto, isso é assim, a grande falta que eu tenho. Depois, obviamente, há outras coisas pequeninas, como por exemplo, Santos Populares. Não há assim uma celebração nos países onde eu estive que fosse desse tipo, e eu sinto falta dessa questão de poder ir a um bairro e estar lá a comer uma sardinha ou seja o que for. E tenho muitas saudades da pessoa a vender bolas de Berlim na praia. Que é algo que eu também não consigo explicar às outras pessoas nos outros
Tem
países.
mesmo que lhes recomendar uma vinda a Portugal. Sara, só falta uma palavra, a que melhor resume a história que acabou de me contar e as outras histórias que certamente aconteceram ao longo destes últimos anos, e que não me contaram, podem ficar para uma outra conversa. Qual
Exatamente.
é, a palavra que melhor define isto tudo?
A melhor palavra para definir isto tudo, eu diria que é liberdade. Porque para mim tem vários sentidos. Bem, tem o sentido a nível de Portugal, todos nós sabemos que a própria Revolução eu acho que deu asas para eu poder eventualmente estudar e ter esta capacidade de poder sair do país. Pois, obviamente, que há a liberdade em termos de, dentro da União Europeia, eu poder andar livremente, porque não há fronteiras tão específicas, eu não preciso de um visto para trabalhar, o meu cartão de cidadão dá para várias coisas, a minha carta de condução também me permite conduzir em vários sítios. E depois há também a liberdade em termos pessoais, porque a verdade é que assim que eu saí de Portugal é que foi quando eu senti que tinha realmente aquela independência na minha vida, para o bem e para o mal.
É caso para dizer, viva a liberdade. Muito obrigada. Sara Mena está em Galway, na Irlanda. É uma portuguesa no mundo desde 2013.
Obrigada, eu.